Tem uma reclamação de um proprietário de veículo. A gente vai até nossa equipe, vai buscar essa informação, vai apurar. Porque se estiver acontecendo dessa forma, isso aqui não existe. É um caso de Ministério Público, de polícia. O pátio que fica aqui, próximo do Atacado, aqui no bairro da Morada das Árvores, sim, aquela região. Informação que um proprietário teve o carro apreendido, ok, até aí tudo normal, foi levado para o pátio, ok? Ele foi lá, pagou tudo, o carro está todo ok, pneu, documentação, e aí exigiram, para tirar o pátio, o carro de dentro do pátio, para colocar na frente, pagar um guincho. Você não pode pegar o carro e de dentro do pátio até o portão, R$200
isso cobraram. Não existe.
E eu já ouvi isso aí. Agora, ontem, recebi essa reclamação. Foi exigido um guincho. Teve que pagar R$200 para o carro sair a 50 metros, sair do pátio para o portão.
E o que é que eles alegam que não pode?
O guincho que tem que trazer. Ó, isso aqui é caso de polícia. Se estiver acontecendo, vamos apurar. Tiver acontecendo o caso de Ministério Público de Polícia. Isso aqui, se tiver acontecendo, é um roubo. É um assalto sem arma. Imagine, você já pagou o guincho para levar, né? Você já pagou o pátio, a estadia. Pode ser um dia, dois ou três, os dias que o carro ficou lá. Não, o senhor tem que pagar, ó, o guincho para a gente trazer aqui até o portão, até a saída. R$200. Vamos apurar isso. Isso aqui é caso de polícia. 7h36. É a primeira página, a marca da credibilidade. Vamos ligar direto com ele, com o J. Bezerra? Ele está onde? No centro de abastecimento? Olha ele aí, já está no centro de abastecimento. Vamos ligar. J. Bezerra, venha, J.
O Povo Fala, na Rádio Povo. Tem reportagem no ar. J. Bezerra.
Ao vivo e direto do maior entreposto comercial do interior da Bahia, centro de abastecimento, e saber aqui como é que está o produto que vai fazer parte do mês, período de junho, São João, São Pedro, dona Simone do amendoim, da laranja, do milho. A senhora comercializa tudo no grosso aqui, é isso? Bom dia.
Bom dia. Eu negocializo tudo no grosso, é milho, amendoim, laranja, pocã. Só que ainda está o preço maneirado, mas ainda vai ter aumento mês que vem.
A senhora vende o grosso aqui, o saco, é isso?
É isso.
Como é que está o saco do amendoim?
Hoje está R$180, mas daqui para frente vai aumentar, viu? Bastante.
Mas tem muito amendoim?
Está tendo muito amendoim, ainda está.
Observa aqui que a qualidade está melhor do que o ano passado.
Demais. Vai ter muito amendoim, vai ter muita qualidade. Agora o preço que vai ficar puxado.
Então, Simone, esse amendoim vem, só está trazendo da onde, por enquanto?
Santo Antônio de Jesus.
Tem muito amendoim, Santo Antônio de Jesus?
Está tendo, né? Mas a gente pede a Deus que choveu bastante, está tendo, mas também tem muita perca. E através da perca que vem o aumento.
Então, repita o saco. Quantos quilos tem um saco desse?
Aí vem 30 quilos de amendoim.
Isso é quanto?
R$180.
A senhora também comercializa laranja, né? Como é que tá a laranja aqui?
A laranja hoje eu tô vendendo a caixa de R$25.
E o preço tá melhor do que o ano passado?
Tá melhor do que o ano passado.
Certo. O milho hoje a senhora não está comercializando, a senhora citou que comercializa também.
Amanhã tem o milho.
O milho tá como?
A R$120 o cento.
Sim, mais ou menos quanto uma espiga?
A R$1,20.
R$1,20, né? Então o preço tá bom, né?
Tá bom.
Por enquanto.
Por enquanto. Mas, como eu estou dizendo, vai ter aumento.
Quando chegar o mês de junho, que se aproxima, antecede o São João, vai ficar um pouco mais salgado.
Mais salgado, é verdade.
Ô, Jota.
Pois não,
o centro do milho a R$120, né? Ou seja, está saindo a R$1,20 cada espiga. E a laranja, Jota, está de quanto o centro aí?
Aqui o centro da laranja está saindo a R$20.
R$20.
Laranja pera.
Sim.
Porque a do imbigo é R$70.
Beleza, ó. Esse amendoim tá, é 30 quilos, né? R$180, né?
É.
Pronto.
De qualidade.
O preço tá bom, porque o ano passado eu lembro que no mês de maio e junho o preço tava lá em cima, né?
Mas vai ter aumento.
Então tem que correr, né?
É, bora correr logo.
Eu vou passar aí sábado, viu? Pra comprar o amendoim,
viu?
Tá bom.
Quem tá falando é Dona Simone.
Dona Simone, vou passar aí, Dona Simone. Desde Campos também vai, viu?
Viu? Se ela diz que vai, o preço vai aumentar, então é melhor correr mesmo.
Correr logo, viu?
Eu venho daqui na rampa em frente ao fato.
Eu sei onde é aí. Eu sei onde é aí.
Ok, agradeço, Dona Simone. Quanto tempo, né, comercializar esse produto?
Rapaz, desde 6 anos de idade. Eu já tô com 41.
41 anos. Muito obrigado, viu?
Obrigado.
Rádio Povo agradece a senhora. Dona Simone do amendoim, da laranja e do milho, rapaz. Está aí, comercialização aí dos produtos das iguarias do mês de São João sendo vendido aqui, comercializado no maior entreposto comercial do interior, que é o Centro de Abastecimento de Feira de Santana. Nossa reportagem está ao vivo no oferecimento de Diogenol, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Diogenol. Diogenol, suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Diogenol em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Diogenol deixa você muito mais potente, muito mais forte. Tome Diogenol em todas as farmácias de sua cidade. Reportagem J. Bezerra.
Ouviu na Povo, é verdade. O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui.
Primeira página.
Valeu, Jota, 7 horas e 41 minutos. Um abraço para todos os nossos amigos aí. A Dona Simone está empolgada. A Dona Simone disse: corra logo, corra para comprar o amendoim. Mas o amendoim não tem como aguardar agora até São João, não, né? Porque eu vou comprar agora, tem que comer logo, viu, Dona Simone? Eu vou passar aí, Dona Simone, daqui para sábado. Mas o amendoim está a R$180 o saco, com 30 quilos. O milho na faixa de R$1,20 cada espiga. Ela disse que amanhã tem milho fresquinho chegando. E a laranja a R$20, a laranja a pera e a de umbigo R$70. Então tá aquecendo, as vendas já estão aquecendo. Ó, já ao vivo aqui nos estúdios da Povo FM, no Primeira Página, o vereador e pré-candidato a deputado estadual, Jurandir. Já tá aqui, Jurandir Carvalho. É o homem de Ipuaçu, dos distritos, da sede da zona rural. Ele não para, viu? Tá aqui tomando um cafezinho, daqui a pouco ele vai falar sobre a sua pré-candidatura, e tem evento importante, um dos maiores da cidade, que vai acontecer agora em Ipuaçu. É o Distrito Governador João Duval. Eu gosto de chamar, sempre é uma homenagem justíssima, mas eu gosto de chamar, acho um nome lindo, né? Ipuaçu. Um abraço, viu? Todos os meus amigos aí, nossa audiência no meu querido distrito de Ipuaçu. Intervalo é rapidinho, a gente volta já já, viu, Alberto?
Ouvindo? Quer participar?
É só chamar no WhatsApp
759-9155-2849.
WhatsApp
Povo FM.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você. Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Taiocarobe é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarobe ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarobe limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarobe comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarobe líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas suas farmácias.
Ali que Gás é tradição.
Atenção, atenção! Grande novidade e oportunidade na Liquigás do Sobradinho, próximo ao antigo Bar Fluminense. Agora, somos revenda credenciada para a entrega do seu gás. Isso mesmo, o programa Gás do Povo. Se você é um beneficiado, vem pra cá. Atenção, revendedor, temos preços especiais. Liquigás do Sobradinho, próximo ao antigo Bar Fluminense. Anote o nosso telezap 753-01-7816. Compre o seu gás com a gente e leve um lindo brinde.
48 seleções.
Três países.
E um espetáculo que vai parar o planeta. Vem aí, a maior Copa do Mundo de todos os tempos. Mais jogos. Mais emoção. Mais história sendo escrita a cada minuto. Dos maiores craques do planeta, as torcidas que fazem o mundo tremer. A paixão pelo futebol vai unir continentes. Prepare o coração, porque a Copa vai começar. A emoção do Mundial vai tomar conta também dos quatro cantos do Brasil. E a Povo FM vai trazer todos os detalhes para você durante a Copa. Tudo na sua sintonia.
Rádio Povo.
Oferecimento Tiogenol, o azulzinho que te fortalece. Você encontra em todas as farmácias.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tiogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
O que acontece de importante no Brasil e no mundo, passa por aqui.
Primeira página.
Alô, Jair Onofre disse que vai acelerar também, vai comprar o amendoim, viu? Vai comprar o amendoim, vamos comprar, porque R$180, segundo a dona Solange, o preço vai subir do amendoim. O amendoim não tem brincadeira não. Quem tá dizendo que vai comprar o amendoim também aqui é o meu amigo Jacaré do Pilão. Ele disse que vai comprar o amendoim. Alô, Leuço, também na audiência, todo mundo ligado com a Povo FM. Vamos à nossa entrevista desta quinta-feira.
O Jornal Primeira Página Entrevista.
7:48, 7:48 aqui no Primeira Página na Povo FM Feira de Santana. Quem está com a gente, como eu anunciei antes do intervalo comercial, é o vereador Jurandir Carvalho, vereador no segundo mandato e pré-candidato a deputado estadual, filho de Feira de Santana, do distrito de Ipuaçu, distrito João Duval, onde nasceu o ex-prefeito, ex-vereador, vizinho. Ex-deputado, é vizinho?
Era vizinho,
do governador
Lameiro
João
e
Duval
Maria.
Carneiro. Ô, Jurandir, muito obrigado, viu, pela presença aqui ao vivo, pra gente bater esse papo com a população de Feira de Santana e da Bahia. Bom dia.
Bom dia, Berinaldo, bom dia a todos aqui da bancada, prazer enorme estar aqui na Povo, saudar aqui o maior da Rádio Povo, do Grupo Povo, o Roberto Paz, o cantor apaixonado. De vez em quando o Roberto ia lá em Poço também fazer uma série.
Fazer uma serenata.
Ele gosta, né? Então abraçar o Roberto, abraçar o povo. Eu que sou sertanejo legítimo, e a gente que é sertanejo legítimo, a Rádio Povo tem uma programação que de domingo a domingo, né, que interessa a gente, que troca. Tem um programa mesmo aos domingos que faz com um pum de rádio, né?
Isso, toda a rede.
Emissora, falando de Roberto Carlos, falando das pessoas. A gente fica ouvindo lá, quando entra no carro, está em casa fazendo algumas coisas, que eu sou morador da roça, viu, Bernardo?
Tu mora na roça ainda?
Moro agora mesmo. Vindo
tem tipo, gente que se elege, está na roça, daqui a pouco vem para o
condomínio. Não, eu tinha minha vida antes dividida com a cidade e a zona rural, porque tinha trabalhos aqui, mas hoje totalmente, se eu sair daqui meia-noite, eu vou dormir em casa.
Reside no distrito de Poaçu.
Lá na Fazenda Lameiro, residente lá do distrito de Poaçu, a vida inteira. Inclusive,
quando. Nascido e criado?
Nascido, o cara nasce no hospital. Eu nasci lá dentro da Fazenda Lameiro, no primeiro quarto, entendeu? Nasci de parteira. Enterrei meu umbigo lá no curral. Ah, que é por isso que eu não saí
por
lá.
Por isso que o senhor não saiu.
É, o umbigo tá lá no curral, entendeu? Então a gente tá a vida inteira dedicada ao povo da zona rural, à roça, aos trabalhos. Lembrando que eu digo que o povo da roça é o combustível da cidade. No dia que a gente aprender a tratar bem as pessoas que moram na zona rural, a gente vai ter uma vida cada vez melhor. Sabe por quê? Porque a alimentação, o vestiário, tudo vem da zona rural. É o pessoal da zona rural que faz a matéria-prima. E a matéria-prima sai lá e a gente, muitas vezes, a gente vê o povo da zona rural sem saúde, sem transporte, sem estrada, vem passando muitas dificuldades. Eu costumo dizer que eu dei minha parcela de contribuição mostrando às autoridades o que acontece na zona rural. Estava falando com você de Barra, eu costumo ir em Barra, em Olaria, ir lá na Sete Portas. Muito
Jaguara,
mais,
né?
Na Sete Portas, em Jaguara. São longe, mais de 87 quilômetros daqui lá. E que ninguém quer ir lá. Eu fico também, tem vezes que minha assessoria fala assim, mas tu vai para lá mesmo? Eu falei, boa, é a missão da gente. Cuidar de quem mais precisa. E cuidar de quem mais precisa é visitar aquele que está mais longe, que está mais deixado lá no canto, abandonado. E a gente faz isso nos 5 anos que a gente teve de mandato, nos 4 anos do primeiro, no 1 ano e meio agora que teve de mandato, visitando essa população e defendendo a população da nossa querida Feira de Santana, da nossa Princesa do Sertão.
Vereador, como eu disse, do segundo mandato, o vereador muito bem votado na última eleição, o senhor se elegeu bem, e eu conheço há mais de 30 anos, na militância já política, sempre trabalhando, buscando melhorias, principalmente para o distrito de Ipuaçu. O senhor conseguiu chegar na Câmara de Vereadores para representar não só Ipuaçu, como a zona rural e a população no geral de Feira de Santana, que está no segundo mandato. Por que está encarando agora esse degrau a mais de tentar chegar à Assembleia Legislativa, de tentar se eleger deputado estadual?
Berinaldo, primeiro por Feira de Santana. A gente vê a baixa representatividade que Feira de Santana teve. Uma cidade que já teve 5 deputados estaduais, 4 deputados federais, hoje se resumiu a ter 1 deputado federal, que é o deputado Zé Neto. E a gente perde, nessa brincadeira, a gente está perdendo aí 4 bi no ano. Aí quem é que perde? Perde todos nós. Perde o meio de comunicação, perde a cidade, perde a zona rural, perde todos os setores econômicos do nosso município quando a gente perde 1 bi em 4 anos. Ô, Gordinho, como é que a gente perde 1 bi? Vou explicar aqui agora. O deputado federal tem 60 milhões de emenda. E ainda tem aquele trâmite que vai no ministério, vai em outro, traz uma coisa, traz outra. Se ele for habilidoso, ele acaba trazendo mais de 100 milhões ano para Feira de Santana. O deputado estadual também tem o trâmite junto ao governo estadual, junto à Secretaria de Estados. A emenda que chega a 20 milhões, que pode destinar uma quantidade. Se a gente faz uma conta rápida, se um deputado desse aí, 4 deputados, não vai destinar os 60 milhões, mas destina 40. 4 vezes 4 dá 16, não é isso? 16 milhões. 160 milhões anual. Aí a gente vai para o estadual. A gente faz 5 estaduais que a gente tem condições, a gente tem um público, Berinaldo, de 450 mil eleitores, que 380, 390, eu creio que 400 mil eleitores vai votar esse ano. Eu tenho uma população flutuante, Feira de Santana, de mais de 2 milhões de habitantes. Eu tenho uma macro região com mais de 200 mil votos. Então, assim, se a gente faz o deputado da região, vamos botar, da regional de Feira de Santana, da região metropolitana de Feira de Santana, a gente vai conseguir trazer mais obras, mais dividendos para a feira. A gente vai conseguir resolver em Gresília com a Feira São Gonçalo, a Feira Coração de Maria, a Feira Santa Bárbara, resolver os problemas estruturantes do nosso município. Por quê? Porque a gente vai ter uma bancada forte, a gente vai ter uma bancada voltada para o nosso para o pensamento da população de Feira de Santana. Primeiro que o cara, eu digo aqui, ó, ninguém é proibido votar em ninguém de fora. Eu não tô querendo dizer isso aqui. Mas como o deputado de fora chega aqui, eu vou buscar voto fora. Eu tenho voto em cidades, eu tenho um prefeito me apoiando hoje.
Hoje já tem prefeito já?
Tenho um prefeito de Aratuípe, mais 5 vereadores me apoiando. Então, assim, eu tenho deveres moral com a cidade de Aratuípe, com a cidade de Camamu, onde eu tenho um grupo bom me apoiando, com a cidade de Antônio Cardoso, que é, já é da nossa região, mas a Camamu e eu tenho deveres moral. Mas eu não vou pegar meus 20 milhões e eu vou botar 20 milhões aonde? Mais em feira. Eu vou pegar aí no máximo 15 milhões e vou botar em feira. A mesma coisa é o deputado federal. Aí eu vou tirar o chapéu, não é do meu partido, não tenho relações políticas com ele, mas o deputado Zé Neto faz isso aqui. A gente vê várias coisas andando na cidade com emenda parlamentar do deputado Zé Neto. Aí a gente pode ter uns três Zé Neto em feira. Uns três deputados. Aí a gente tem Zé Chico, tem o David Bacelar, tem o Carlos Geilson, tem candidatos a deputado federal. Se a gente se unir e votar, abaixa 50% da população de feira votar, que a gente vai ter três deputados federais.
Pré-candidato a deputado estadual Jurandir. Nos últimos dias teve, inclusive, um evento, o vice-prefeito, que foi o deputado estadual mais votado em Feira de Santana, mais de 42 mil votos aqui na cidade, o que é o vice-prefeito Pablo Roberto, hoje secretário de Educação. Declarou apoio, vai marchar com o senhor.
Ontem teve outro evento outro evento grande.
Que esse o Pablo, apoio vai ser...
É o apoio, eu agradeço...
Decisivo aí para a sua eleição.
Agradeço muito, falei com ele ontem na reunião, ele é o líder político hoje do meu grupo, do PSDB, estiveram junto ele e o prefeito Zé Ronaldo ontem lá na reunião, que ele reuniu uma centena de amigos para dizer que estava com o Jurandir, e eu sou muito grato, eu vou ser grato para a vida, vou levar isso para a vida de Pablo. O meu
incentivo. Todo o grupo político de Pablo, ou a maioria do grupo, vai marchar com
90% você? 90% ou 100%. O apoio é de 100%, mas a gente sabe que não consegue fazer, e eu não vou ser injusto assim. Então, assim, eu vou uma coisa que eu vou levar para a vida, este apoio, essa relação política que eu crio com o nosso vice-prefeito, Pablo Roberto.
Jurandir Carvalho, vereador, pré-candidato a deputado estadual, e agradeço ao senhor pela presença. A gente vai voltar aqui com mais tempo para a gente falar. Eu quero falar também do distrito, da história do distrito, e aproveitar, a gente tem um minutinho aí, Alberto Henrique, para falar de um grande evento que vai acontecer esse mês lá, o evento tradicional do distrito de Ipuaçu.
A gente acontece nesse final de semana, lá no distrito, a Festa do Vaqueiro de Ipuaçu, com grandes atrações. Começa amanhã, sexta-feira, com a missa solene, com a procissão saindo da Cardidu, e logo depois uma missa. E depois da missa a gente começa uma série de show com Giovanni, Regi Vaqueiro, Tiago Aquino vai passar por lá, Anzinho Moraes, Cela Vaqueira, Ney Vaqueiro. São mais de 15 atrações, os Vaqueirinhos de Esplanada.
De amanhã até domingo.
Anderson Silva, de amanhã até domingo, todos os caminhos levam à Festa do Vaqueiro de Ipuaçu. São 27 anos de tradição, fé e devoção à cultura, à nossa cultura, à cultura nordestina, à cultura do vaqueiro. Então, você está convidado para curtir Tiago Aquino, curtir Lonzinho Moraes, curtir Giovanni, curtir Regi, curtir Camila Pinheiro, curtir os Pantera com o menino lá, e curtir um bocado de gente bonita que vai fazer parte dessas festas.
Valeu, valeu. Aí conversamos com o vereador e pré-candidato a deputado estadual Jurandir Carvalho. É importante, viu, que a gente vise aí a nossa bancada, a bancada daqueles que moram, que vão representar bem Feira de Santana. Deise, um bom dia para você, até amanhã. Alberto Henrique, muito obrigado, viu, até amanhã. E continue aqui na Povo. 9:30 tem meu amigo Emanuel Brito com a manhã mais animada do rádio brasileiro. Continue na Povo. Amanhã, 6 da manhã, encontro marcado com Primeira Página, a marca da credibilidade. Continue aqui, tá na Povo, tá na melhor.
A notícia acontece aqui. Vem pra Povo. Um dia novo todo dia.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa. E a participação dos ouvintes.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute você encontra nas boas farmácias.
beija-flor cortada na medida, na nova fórmula pra você, sua farmácia de confiança.
Sempre pronta para te atender, rapidez e qualidade no atendimento se uniram a uma equipe super qualificada. Esquina da Maria Quitéria com a Getúlio Vargas. Venha fazer sua medicação pelo nosso zap 759-9160-1096. Nova fórmula, o seu manipulado na dose certa.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Essa emoção
no interior do estado, que a partir de agora se une à rede de rádios que retransmitem o nosso Jornal da Bahia no Ar nessa manhã de quinta-feira. Hoje é dia 21 de maio, são 8 horas em ponto. Você está na audiência da Metrópole, seja muito bem-vindo. Vamos juntos até as 10 horas da manhã. Na rede a gente fica até as 8. Não na rede deitados, eu gostaria muito. Em rede, entendeu? Com vocês.
Na rede
seria
para privilegiados.
O que você acha, Abraão, da gente aproveitar que temos um estúdio muito espaçoso, Camille Martinho, bom dia, e botar uma rede pra gente fazer o programa aqui?
Excelente, e o nome seria ideia. Metrópole na Rede.
Metrópole em Rede.
O Nardelli na Rede.
Já vejo o cenário. Acho que Mário Kertz está ouvindo a gente. Tomara que ele considere essa possibilidade.
Aí, doutor Mário chegando e cortando a corda da rede. Levanta,
total.
Daí,
abafa o caso, deixa eu falar. Bom, gente, estamos aqui para a gente começar o dia. Daqui a pouco, às 8h30 da manhã, Mário Kertz aqui no estúdio vai entrevistar o sociólogo, escritor Jessé Souza. Sempre uma conversa imperdível. Então, você que está aí sem saber o que vai fazer daqui a meia hora, você acabou de já ter um date com a gente aqui, uma agenda. Não deixe de assistir, de escutar essa entrevista. Mário Kertz, daqui a pouquinho, conversando com Jessé Souza, ao vivo com a gente aqui na Rádio Metrópole. Mas até lá, Camille Martinho, bom dia de novo.
Bom dia, Nardelli, bom dia a todos.
Danilo Puridade, Matheus Abraão Brito, lá do outro lado. Você que está aí com a gente, vamos fazer aqui um resumo, porque essa manhã começou com um noticiário badalado. Então, só para a gente trazer aí as notícias, a Polícia Federal rejeitou a proposta de delação de Daniel Vorcaro. Essa notícia saiu ontem, já no final da noite, e para você que está chegando agora, não acompanhou a nossa primeira hora, essa proposta foi rejeitada pela Polícia Federal. Essa proposta foi feita em conjunto, né, com a Polícia Federal. Esse acordo estava sendo negociado em conjunto, tanto com a defesa de Daniel Vorcaro, do Banco Master, com a Polícia Federal e a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. A Polícia Federal ontem decidiu rejeitar essa proposta, afirmando que não colabora da maneira esperada e que as informações que vêm na proposta de delação estão aquém da expectativa da Polícia Federal, porque não trazem muito avanço em relação ao que a polícia e os investigadores já tinham conseguido, encontrar informações. Com isso, fica rejeitado pela Polícia Federal. Houve a transferência de Daniel Vorcaro para uma cela comum na terça-feira, né? Hoje é quinta, então anteontem ele foi transferido da sala de Estado Maior, onde estava, e a gente estava falando no horário anterior, um espaço maior, com algumas regalias, com um acesso muito mais facilitado à sua defesa, e ele desde terça-feira está numa cela comum, onde essas regalias não existem. Ele já reclamou que é suja, que é pequena, e ele tem uma janela de tempo muito menor para ter contato com a sua defesa. Se isso vai, talvez, estimular uma nova proposta de delação, não sabemos. A Procuradoria-Geral da República ainda não se manifestou sobre a proposta de delação, se vai aceitar ou se não vai. Mas a reclamação é de que o material apresentado pela defesa acrescentava muito pouco em relação ao que já tinha sido levantado pela PF, e deixava a impressão de que Daniel Vorcaro agia para proteger pessoas próximas. Vale lembrar que foram oito celulares apreendidos pela Polícia Federal, e é uma parte inicial apenas do que já foi investigado e revelado, já gerou esse escândalo nessa dimensão.
Nardelli, vamos ali?
Você conhece o Mário? Você conhece o Mário?
Vamos, Abraão. Um minuto de silêncio. Eu acho que ele não gostou da nossa ideia de rede, Camille.
Eu falei pra você pra não sugerir.
Estamos tentando conectar aí. Opa.
Tomário?
Não.
Alô?
Opa, aê. Agora sim.
Agora está no ar. Pode falar, doutor Mário.
Não.
É, não está ouvindo.
Vamos tentar de novo. Ele já está aqui a caminho da rádio, mas certamente também vai trazer aí seus comentários sobre esse e outros assuntos. Enquanto a gente conecta, Camille,
bora falar um pouco também das pesquisas, Nardelli, porque depois que esses áudios de Flávio Bolsonaro, né, mandados para Vorcaro terem vazados, uma pesquisa que foi feita pela Vox Brasil realizou recentemente, depois que os áudios eclodiram, que os áudios vazaram e mostraram uma diferença muito grande entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro, cerca de 2 pontos percentuais nessa pesquisa. O levantamento mostra que os entrevistados, 46,8% disseram votar em Lula nas eleições desse ano e 38,1% disseram votar em Flávio no segundo turno. Isso depois de a gente ter acompanhado pesquisas mostrando uma possível vitória de Flávio sobre Lula no segundo turno, mas agora, depois dessa bomba que explodiu, o petista abre vantagem de 12 pontos percentuais de Flávio, né? No segundo turno, vale lembrar sempre. A conversa, que foi divulgada no dia 13 de maio pelo jornal Intercept Brasil, mostra essa relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. No início do ano, quando o caso Master começou a vir para a superfície, pesquisas também, Datafolha, inclusive, mostraram que uma grande parcela da população disse não querer nenhum candidato, disse não votar em um candidato que pudesse ter algum contato com Vorcaro. Então, parece que essa tendência se cristaliza nessa pesquisa de agora. Na terça-feira, a empresa Atlas Intel já havia mostrado o impacto desse caso entre os eleitores. E no mesmo dia, o PL ingressou no Tribunal Superior Eleitoral com uma representação para contestar a pesquisa eleitoral. A sigla afirma que o questionário teria sido estruturado para induzir respostas negativas sobre o senador, mas agora essa nova reportagem, essa nova pesquisa mostra e consolida esse cenário com 46,8% dos entrevistados demonstrando votar em Lula e 38,1% em Flávio no segundo turno.
Uhum. Outra notícia que a gente trouxe hoje foi que com essas mudanças no cenário, no tabuleiro eleitoral desse ano, caiu o coordenador de campanha, coordenador de comunicação da campanha de Flávio Bolsonaro. Caiu? Não, vamos deixar a notícia certa. Ele decidiu
sair
da coordenação da campanha do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Marcelo Lopes, em conversa com, enfim, com a coordenação da campanha e com o senador, decidiu focar na sua empresa nesse momento. Quem assume agora é Eduardo Fischer, ele é o novo marqueteiro de Flávio Bolsonaro. Só para trazer uma informação, ele tem uma experiência do ramo político de Eduardo Fischer, ele ter atuado na consultoria estratégica da campanha de Álvaro Dias em 2018. O então candidato teve pouco mais de 0,8% dos votos naquela ocasião, mas ele é um marqueteiro não no ramo político, mas no ramo de campanhas de marketing para empresas privadas, bastante conhecido. Ele fez a campanha Brahma número 1 e a volta do baixinho da Kaiser. É ele que assume agora a comunicação da campanha do senador Flávio Bolsonaro. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aí. Acho que Mário Guedes deve estar conectando ainda, Abraão Brito, ou não?
Tentando.
Pronto. Outra notícia de hoje: operação prende influenciadora Deolane Bezerra por ligação com o PCC, família de Marcola, é alvo Vamos trazer aqui esse dado que é recente, é de hoje, uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil contra a lavagem de dinheiro desta facção lá em São Paulo. Prendeu na manhã de hoje a influenciadora digital. Mário está conectado com a gente, vamos lá.
Estou assim. Não bota musiquinha, não.
Não, sem música.
Eu estava vendo vocês aí conspirando contra mim, o que foi?
Não, já
é capaz dele não estar ouvindo, que zorra é essa, pai? Que falta de respeito.
Eu disse é capaz dele estar ouvindo, que a gente
não,
sugeriu.
Não, eu vou fazer como no colégio 2 de julho, com o professor Basílio Catalá de Castro.
Sim.
Quando alguém comportava-se mal, ele mandava sair e botava outros dois alunos, escoltem-no à diretoria. No caso, eu vou mandar escoltar vocês para o RH.
Ah, não. Não tem
para
necessidade.
Receber um bilhetinho azul. Eu não suporto ser traído.
Meu Deus.
Com conspirações. O que que houve?
Houve o seguinte. Estávamos dizendo que estamos em rede. Bem-vindos à rede. Aí eu tive uma ideia maravilhosa. Temos um estúdio tão espaçoso. Que tal se a gente apresentasse o programa Metrópole em Rede, deitadas numa rede? Aí eu falei, é capaz de Mário estar escutando e considerar essa hipótese.
Que nível
essa rádio. Ia ser inovador, fale sério. Diga aí.
Não sei, rapaz. Eu fico pensando em outras coisas. Viu?
Não, pense nessa coisa, apenas isso.
Tá aí, o que é essa moça aí que tá do seu lado? Tá falando. Vai ser junta vocês. A união de vocês.
Maravilhoso.
É diabólica.
Amo.
É terrível. Eu estou agora na Avenida Mário Leal Ferreira.
Conhecida como Monocô.
Conhecida como Monocô. O Monocô. O Monocô. Tem vários
Oxi.
Nomes.
Trânsito está fluindo.
É um nome indígena. Entendeu?
Entendi. Como é que está o trânsito?
Aqui está tranquilo. Movimento normal. Não tem nenhuma
retenção.
Não, eu vou aproveitar, já que Camille está saindo da rádio hoje, vou parar aqui para fazer a matéria do dia. O que você acha, Martelli? É uma boa ideia?
Mário, repórter Metrópole?
Sim, mas porque Camille está indo embora.
Está indo embora para onde? Está indo embora para o projeto da Repórter Metrópole no exterior? E como que ela está indo e eu não estou indo também? Não pode separar.
Eu vim até, ó.
Não, ela está sendo demitida. Você não. Quer ir também?
Não, não, ninguém está sendo demitido.
Que horror.
Vamos parar com essa conversa. Como assim?
Eu vou mais leve comigo.
Aragão, Queiroz, meu amigo, como é que você aguenta trabalhar com essas duas figuras? Aí, me conte.
Bom dia, colega Mário Kert. Você sabe o que é o Calo Nicanor? Aquele que não incomoda mais?
Como é o nome?
Calo Nicanor.
Entendi.
Não. Ah, não sei não o que é.
Bom, calejado.
Ah. Sim.
Ô, Tomás, depois de 30 anos, a gente tem que estar tá calejado, né? Pelo amor de Deus. O que é que tem de novidade? Sim, o que é que tem de novidade? O que é que tem de novidade pra gente? Diz aí. Só a idade mesmo que vai chegando.
Ah, mas você, rapaz, ser desrespeitado continuamente por essa jovem.
Quando foi isso?
É que hoje tem jornal da Metrópole?
Tem, sim, senhor. E hoje tá daquele jeito.
Aragão, você não sabe a vergonha que eu fiz na Adele passada.
Qual foi,
quero saber.
Deus. Qual das?
Ah, é da mental, sabe? Eu disse, você sabe que eu tô escrevendo toda semana a crônica pro jornal, perguntei eu inocente, achando que sendo um produto da casa, que ela lia eventualmente, ela lê o que tem de jornal. E o que é que você achou da crônica que eu escrevi? Foi um barabadá.
Você me pegou desprevenida naquele momento.
Desprevenida. Rapaz, se vocês não leem o jornal que vocês fazem, como é que pode querer de alguém?
Não é? Santo de casa não faz milagre.
Não, tem que fazer, porra, para com isso. Por exemplo, Nardelli Gomes.
Sim.
E Camille Martino.
Oi.
Hoje tem uma crônica aqui. Qual é o assunto? Não abre o jornal, tem que ser mentiroso.
As músicas. Estávamos, inclusive, mencionando que o senhor anda psicografando muito, porque a trilha sonora das suas vidas. Tem um contato com o além aí muito, muito intenso ultimamente.
Não, mas isso não é psicografar, né? Você botar memória para funcionar, não é porra.
Então é da sua vida, não são das vidas. É porque são muitas vidas em
relação. Não, você está enganada.
É verdade.
Cada vida da gente é composta de várias vidas, você não acredita, não?
Fez sentido agora.
Você mesmo já foi cantora, você jornalista... Você, bom, o resto eu não vou, porque seu currículo não é lá essas coisas em termos de decência.
Que coisa horrível, gente.
E eu não vou te entregar. É essa Camille que eu sei pouco da vida dela, mas sei um
graças
pouquinho.
Graças a Deus.
Mas um pouquinho que eu sei, também se eu fosse falar de algumas vidas dela, ia dar um parabatá enorme.
Capaz, viu?
Não é? Muito. Então você já passou a entender que numa vida nós temos várias vidas.
Pronto, não, total. Eu ignorei isso.
Doutor Mário, eu tenho algo para falar. Olha, pode até gerar uma demissão. Ixi, mas eu não posso
sendo
deixar
a minha...
de dizer que as hastes dos seus olhos.
Já tem duas demissões outras. Mais uma não faz diferença.
Pela imagem aqui que está aparecendo. As hastes dos seus óculos estão combinando com seus lábios, não sei porquê.
Meu Deus!
Preste atenção, menina.
Abraão, você ultrapassou os limites.
Você tá achando que eu tava de batom?
Não, né? Nada disso.
Lábios rosados é o que ele quis dizer.
Isso.
Saúde.
Saúde.
Abraão tá saúde, prestando porra. Atenção demais nos lábios alheios,
meu
viu?
Meu apelido é coruja.
Tá prestando muita atenção no Dindo.
Dindo.
Rapaz, eu tô aqui já na rua Tomás Gonzaga. Até aqui o trânsito também tá tranquilo. Rapaz, essa hora normalmente, porque eu sempre chego muito cedo aí, antes de 7, sempre é tudo muito livre. E quando eu venho mais tarde assim, eu acho que vou pegar outro. Sei não, tá tranquilíssimo. O dia de sol bonito. Umas nuvens meio carregadas. Agora tá aí que eu vou começar a também dar palpite ao seu trabalho, viu?
Boa. Previsão de quê para hoje?
Previsão de... Não vou
não
dizer.
Sei. É melhor, abafa. Abafa. Eu senti que tava pensando muito. Quando pensa muito, vem coisa que a gente talvez não espere. Agora, uma coisa aqui no seu artigo dessa semana... Eu tenho a impressão que o senhor deixou de fora uma música que é a sua música que mais lhe representa.
É Time Goes.
Exato.
Mas eu, é porque, você vê, eu não coloquei nem a música americana. Eu adoro, mas porque esse é um capítulo à parte.
Viu que eu li? Tome.
Se preparou, né?
Sim, nada, deu uma leitura rápida aí, rapaz, essa sacana.
Ela nunca faria. Você
eu quero que você leia a classificação dos grandes compositores clássicos. Quer que eu fale de Mozart?
Eu tenho. Aqui, ó. Minha vida musical nunca teve preconceitos ideológicos ou culturais. Convivi com boleros dramáticos, sambas canção, suicidamente românticos. Amei isso. Guitarras elétricas revolucionárias e, ao mesmo tempo, com Mozart, Bach, Chopin e Beethoven ocupando lugar de honra na memória afetiva. Adorei.
Sim, mas tem uma hora que eu classifico cada um.
Vamos lá. Foi aí que descobri que um homem podia se emocionar profundamente, sem entender absolutamente nada de técnica musical. Wolfgang Amadeus Mozart me ensinou a leveza. E Johann Sebastian Bach
uma espécie de arquitetura divina feita de som. Ai, concordo totalmente. Você
tem ensinado a beber.
Não, cala a boca, Bruno. Frédéric Chopin parecia transformar melancolia em elegância. Ai, perfeito. E Ludwig van Beethoven me dava a sensação de que até o sofrimento podia ter grandeza.
Legal isso?
Muito, muito.
Eu gostei disso, porque é exatamente isso. Eu falo de várias coisas, né? E João Gilberto. Ah, sim, tem um trecho aí, é porque você está sendo lembrando o que falar. Tem um trecho aí que eu venho falando de bolero, de etc, etc, mas depois eu falo de João Gilberto.
Já achei. Aí vem assim, aí apareceu a bossa nova. E o Brasil resolveu acreditar, por alguns anos, que podia ser moderno, civilizado e suave. João Gilberto praticamente transformou o sussurro em patrimônio nacional. Ai, deixa eu ler mais. Agora a gente vai entrar nos Beatles. Ó, ele tá chegando. Nem pense em dar um susto na gente, que a gente tá vendo você.
Eu já vou.
Mas nenhuma...
Não, vou dar susto. Fala dos Beatles.
Mas nenhuma revolução sonora foi tão devastadora quanto a chegada dos Beatles. The Beatles fizeram mais pela transformação comportamental do planeta do que muitos filósofos e líderes políticos. Depois deles, os cabelos cresceram, as certezas diminuíram e os pais passaram a olhar os filhos com sincera preocupação antropológica. Vieram os hippies pregando paz e amor, enquanto o mundo continuava preferindo guerra, dinheiro e prestação do automóvel. Mas havia beleza naquela ingenuidade coletiva. A juventude acreditava sinceramente que podia mudar o planeta com flores, violões e alguma irresponsabilidade química. Que delícia!
Essa irresponsabilidade química.
Que delícia. Maravilhoso.
Rapaz, eu acho que vou fazer programa agora sim. Ah. Eu tô aqui no meu celular. Uhum. Apareça aí no telão.
Pode, invade aqui, vem pra mostrar que você tá aqui, porque o pessoal tá achando que você não tá no estúdio com a gente. Quando a gente tá te vendo aqui na nossa frente.
O pessoal não tá acreditando.
Eu não sei. Você tá indo num bastidor e de repente...
É, eu vou chegar lá.
Vai, ele vai.
Ele vai pegar um cafezinho antes, Nardella?
Não, não é nada. Vou lá.
Bom.
E vou lá.
Vai aqui. Vai, eu aqui.
Ah, aqui, tá vendo? Essa metrópole. Você não vê isso em outro lugar, não?
Dá impressão. Sabe o que é?
A troca da guarda.
Ah, pessoal.
Que beleza, viu?
Foi legal esse negócio.
Eu amei. Amei.
Eu agora vou fazer esse tipo de coisa assim que é bom.
Adorei.
Eu tentei falar pelo telefone, mas o telefone Abraão se virou e tudo, mas
continua.
Não deu. Ele ficou agoniado me ligando depois, Abraão. Não tem grilo nenhum, não.
Ah, ok, doutor Mário.
Mas acabou sendo até melhor porque a gente viu a rua, viu a Bonocô.
Rapaz, é mesmo, eu vou agora fazer isso. Mas como eu chego cedo, eu vou fazer isso uns 6 em ponto.
Massa, fechou.
Pois é. Bom dia, Nardelli.
Bom dia,
Aragão. Bom dia, Matheus. Bom dia, Puridade.
Yeah.
E que tal a gente ir pro intervalo comercial?
Fechou.
E voltamos já. E daqui a pouco a gente vai conversar com o Gessé Souza.
Exatamente.
Né?
Pronto, vamos lá.
Pequenas e médias empresas, a partir de apenas 2 vidas, agora também podem contar com a proteção dos planos de saúde Promédica. A operadora oferece uma estrutura completa e a experiência de quem tem mais de 50 anos. 4 hospitais, centros médicos, rede de laboratórios e rede credenciada. Administrado na Bahia, porque a prioridade é estar ao lado dos baianos. Promédica, muito mais saúde. Ligue 3271-9115. ANS 326861.
A gripe não espera e a sua empresa também não pode parar. Por isso, o SESI Bahia oferece vacinação contra a gripe com toda a estrutura que sua empresa precisa.
São mais de 15 anos vacinando a indústria com equipe especializada e atendimento direto nas empresas. É mais proteção para os trabalhadores, menos afastamentos e mais produtividade no dia a dia. Garanta agora a vacinação da sua equipe. Reserve as doses pelo WhatsApp 71-3255-6500. SESI Bahia, saúde é com o SESI.
O cuidado de sempre, agora na sua casa. Conheça o novo serviço de coleta e vacinação domiciliar do Hospital Santa Isabel. Com uma equipe especializada, fazemos a triagem de acordo com a necessidade de cada paciente. E tem mais! Para o público infanto e juvenil, realizamos um atendimento lúdico e humanizado, com acessórios para deixá-los mais tranquilos. Faça seu agendamento 99727-2469. Hospital Santa Isabel. Um novo hospital todos os dias.
Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMPA 14612.
Os programas sociais e ambientais da Sele já impactaram milhares de pessoas na Bahia, como Marilene.
Eu venho de uma família de pescador. Tá no sangue eu ser marisqueira. Sobrevivo da pesca. A gente marisca durante o dia para comer durante a noite e pesca durante a noite para se alimentar durante o dia. E a primeira ação que a Sele fez aqui com a gente foi cuidar da saúde das marisqueiras. Pela primeira vez, alguém ouviu a gente.
A Sele, ano 5. Uma história feita de histórias reais.
Crianças e adolescentes precisam de proteção. Por isso, a ALBA apoia iniciativas de conscientização e cuidado dentro e fora da internet. Nos últimos anos, aprovamos a lei que combate a adultização e a sexualização infantil. Também, leis que fortalecem o acolhimento e reforçam a segurança digital. Esse compromisso também está no apoio à campanha Fala Filho, do Ministério Público da Bahia, que orienta sobre os perigos na internet. A Assembleia Legislativa da Bahia. Firme no trabalho, presente no cuidado.
Toda mãe tem um jeito que é só dela. Um olhar que acolhe, um estilo que inspira, uma presença que marca. E quando alguém é tão único, merece um presente à altura. Mês das Mães nas Óticas da Fábrica. Óculos solares e armações femininas com 20% de desconto. Modelos exclusivos, sofisticados e perfeitos para presentear quem sempre foi a sua maior referência. Óticas da Fábrica. Sua mãe é única. O presente dela também deve ser. Consulte o regulamento na loja.
Toyota Zero é com a Gabor. Sua escolha Toyota. Aproveite toda a linha Hilux 2026 e SW4 2026. Com taxa zero ou 30 mil de bônus no seu usado. E ainda garantimos até 90% da FIP na sua Hilux ou SW4. Na recompra garantida Gabor. Venha conferir e conheça o novo Yaris Cross. A melhor avaliação do seu seminovo e toda a linha Toyota com até 10 anos de garantia. Gabor, mais perto de você. Acesse gabortoyota.com.br. Desacelere seu e-mail.
Se o seu negócio precisa de produtividade, eficiência e cuidado nos detalhes, conte com a Souza e Filhos Facility Services. Referência na Bahia em higienização hospitalar, limpeza empresarial, portaria, jardinagem e serviços de copa, a Souza e Filhos Facility Services atua com excelência há mais de 20 anos. Tem um serviço personalizado ligando para 71-34-31-36-13. Repetindo, 71-34-31-36-13.
Para a Rede Mater Dei, a oncologia é uma frente de assistência e apoio. São muitas especialidades em uma. É o paciente no centro de tudo e parte do todo. É pesquisa, inovação, tecnologia de ponta e abraço. Sim, abraço, porque técnica e tecnologia por aqui tem um único propósito: ser por você, com você, por toda a vida. Oncologia Mater Dei, para todas as chances que a vida merece.
Responsável técnico, Dr. Ezio Novaes, CRM 8429.
Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Guedes.
8h28, doutor Mário.
Olá, pessoal. Hoje, 21 de maio, para mim e para muita gente é um dia especial. Vou explicar. É o aniversário de um fantástico médico cardiologista, meu queridíssimo amigo, a quem eu amo, admiro, doutor Eduardo Novaes. Eu conheci Eduardo Novaes quando eu fiz a primeira cirurgia de Ponte Safena, e ele foi o médico clínico que me acompanhou. desde esse tempo, já tem muito tempo até agora, ele tem sido meu médico, meu confessor, meu amigo, meu professor. E é um dos médicos de grande, enorme competência e dedicação como médico. Eu me lembro do doutor Lira, grande médico, quando ia me ver lá no hospital, no Aliança, que eu estava internado, e Eduardo chegava, ele dizia, esse sim, esse é um médico. Porque tem muita gente formada em medicina, mas que não é médico. E Eduardo Novaes, com isso, transformou-se em um grande querido amigo. Eu tenho uma profunda admiração por ele, pelo ser humano, pela competência médica, pela dedicação que ele tem aos pacientes. Então, Eduardo, meu querido Edu, eu quero mandar para você meus parabéns, acompanhado de todo o meu carinho, toda a minha gratidão e todo o meu amor por este ser humano excepcional que você é. Parabéns aí, toca para o meu amigo querido, grande médico, Doutor Eduardo Novaes.
Parabéns. A cidade sorriu pra ver você e a metrópole canta. Vida longa, muito amor. Seu sorriso tem calor. Parabéns pra você.
Rapaz, que dia luminoso agora. Eu vou para São Paulo conversar com uma pessoa que considero amigo, sou admirador dele, do trabalho. Há muito tempo fizemos várias entrevistas, ele no exterior, ele em São Paulo, ele aqui. E é um dos grandes intelectuais deste país que ajuda a gente a enxergar um pouco mais coisas que às vezes muita gente não gosta, até gente esquerda. Não gosta. Não gosta. Não concordo com isso, concordo com aquilo. Mas ele vai olimpicamente com toda competência e honestidade intelectual. Eu estou me referindo aqui o meu amigo professor Gessé Souza. Gessé, que bom conversar com você, mesmo à distância, mas que bom. Como está você? Você está bem?
Eu estou ótimo, meu querido. Melhor agora conversando contigo. É um grande prazer. Tenho grande admiração por você. Enfim, fico muito contente de começar o dia com o pé direito, conversando contigo, Mário.
Gessé, nós estamos vivendo um momento muito especial do Brasil, do mundo, mas aqui no Brasil tem umas peculiaridades que são muito brasileiras. Esse caso mesmo, rapaz, eu fico pensando, Gessé, no seguinte, assim, como foi possível um cidadão como esse Daniel Vorcaro dá um rombo no Brasil de cerca de 100, 120 bilhões de reais e ninguém perceber, e quem percebeu fez que não viu, ganhou dinheiro e ficou na moita, como se diz. Isso é uma coisa incrível, porque nós temos órgãos de fiscalização, você tem o Banco Central, você tem a COAF, você tem tudo e não tem nada ao mesmo tempo. Como é que é isso aí, meu amigo?
Ô, Mário, essa é a questão de US$1 bilhão para a gente falar sobre o nosso país. Porque, no fundo, eu não acho que o caso de Vorkaro seja um caso extraordinário. Puxa vida, olha lá, antes era só negócios honestos, etc. e tal. E daí, quer dizer, para mim, é o.